seriedade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Manassés Simões, Igor Maciel e Naldo Sampaio.
Muito bom dia, cidade, bom dia, região. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate em Pauta. O que está acontecendo em Santa Cruz do Capibaribe, as discussões em torno da política do Brasil e de Pernambuco. Inclusive, na Câmara de Vereadores, agora pela manhã, o Francisquinho, até então secretário de Obras de Santa Cruz, foi empossado vereador, com a ausência de Zé Minhoca, que precisou pedir licença na Câmara por cerca de 2 meses, ou mais de 2 meses um pouco, para tratamento médico. O presidente da Câmara nomeou o vereador Francisquinho. Existe ainda toda uma expectativa para saber se Francisquinho deixará a Secretaria de Obras e ficará com o cargo de vereador provisoriamente durante esses 2 meses, ou se ele já se afastará nesse momento e o presidente da Câmara chamará o segundo suplente, que seria o Aguinaldo Xavier, para assumir a vaga na Câmara. Expectativa total em relação a isso. Temos inclusive a equipe acompanhando as movimentações na Câmara de Vereadores. Daqui a pouco vamos saber. Mas nesse momento, Francisquinho, empossado vereador. Romenick, inclusive, esteve lá, não foi, Romenick? Bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, ouvintes da Polo, né? De fato, Francisquinho assumiu, né? Tomou posse na Câmara de Vereadores. E a expectativa é se ele vai continuar ou não. Mas, pelos bastidores da Câmara, o Francisquinho vai permanecer. A licença médica de Zé Minhoca, que é de 90 dias, né? São 3 meses, 90 dias. Pela expectativa que está nos bastidores da Câmara, é que quem vai permanecer, de fato, é o Francisco Ricardo, né? Não há muita expectativa dele deixar, voltar para a secretaria e o Aguinaldo assumir, não.
Uma situação, inclusive, que deixa o Aguinaldo Xavier profundamente magoado, né? Porque já não teve espaço no governo. Aí agora não tem espaço na Câmara de Vereadores. Bastaria que o grupo decidisse pela permanência de Francisco na secretaria, que o Aguinaldo assumiria, pelo menos por 2 meses, o mandato de vereador.
De fato, foi criada uma coordenadoria de esporte para Aguinaldo, enquanto já existia uma diretoria, né? Foi colocado Aguinaldo num ponto e Rubens Monteiro no outro. Acabou que a coordenadoria de esporte não vingou. O que vingou, de fato, foi a diretoria, onde Rubens vem fazendo um trabalho de destaque, né? E Aguinaldo foi, de certa forma, escanteado pelo governo municipal, né? E agora, na possibilidade onde Aguinaldo tem tudo para assumir, acabou que o Francisquinho vai assumir e provavelmente irá ficar os 90 dias, deixando o Aguinaldo mais uma vez escanteado. Mas com tudo isso, são as expectativas de bastidores. Se de fato vai se concretizar, aí já é outra história, né? Vamos aguardar os principais fatos, né? Está havendo nesse momento uma reunião ordinária na Câmara, né? E já com a presença do vereador empossado, né? O Francisco Ricardo, para a questão de votações de projeto e requerimento. Dentro dessas questões, a posse do Francisco Ricardo.
11 horas e 5 minutos. Vamos agora à Câmara de Vereadores. Tony Rio está lá. Tony, bom dia. Está me ouvindo direitinho?
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Estou aqui neste momento aqui na Câmara de Vereadores, conversando aqui com o recém-postado vereador Francisco Ricardo. E ele vai falar um pouquinho para a gente aqui da expectativa dele, já que ele vai assumir a vaga deixada por Zé Minhoca, que se afastou durante o período de 90 dias por conta de licença médica. Em primeiro lugar, vereador, bom dia. O que é que o povo pode esperar de Francisco nesses dias que o senhor ficará à frente do mandato na vaga de Zé Minhoca?
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes. Então, na verdade, o que eu posso, primeiramente, é agradecer a 1.282 eleitores de Santa Cruz que me conduziram neste momento à Câmara, por força realmente de uma licença médica que o nosso amigo e colega Zé Minhoca estava há muito tempo precisando fazer uma cirurgia na coluna. E eu estou assumindo com aquele compromisso que eu fiz durante 6 mandatos que eu estive nessa casa. sempre em busca das melhores questões sociais para a São José do Capibaribe, da melhoria do nosso povo, em defesa do próprio povo. Isso é uma questão que eu sempre, Santa Cruz me conhece. Eu fui vereador pelas duas alas políticas, e dentro de um trabalho que eu faço nessa casa, quando é necessário criticar, nós criticamos de uma forma, de uma crítica construtiva. Mas já que eu faço parte do governo e secretário inicialmente de infraestrutura, de agora serviços públicos, eu venho à Câmara durante esse período trazer aquilo que eu estou vendo fora da Câmara do Vereador, as melhorias que nós possamos dentro desse período, através de requerimento, através de projeto, proporcionar à população toda aqui do Capibaribe para que no futuro próximo venha a ter melhores dias. E até quero lembrar que eu há 12 anos eu venho lutando pela construção da cadeia pública, porque nós hoje estamos vivendo numa crise no tocante à segurança pública em Santa Cruz do Capibaribe, e a falta de uma cadeia também aumenta a criminalidade. E nós tivemos o prazer, não fui eleito, mas no primeiro momento já estive em Recife com o deputado Diogo duas vezes, e já está a olhos vivos que a cadeia de Santa Cruz muito em breve será inaugurada, e isso, o nosso trabalho vai continuar ao lado também dos colegas da Secretaria de Serviços Públicos, que eu não vou aprofundar, vou estar lá sempre dando uma colaboração, tá certo? Para que as coisas possam caminhar da maneira que vem caminhando.
Oi, o vereador está com retorno, está conseguindo me ouvir?
Tá sim, posso falar, né?
Francisquinho, bom dia. Primeiramente, parabéns pela posse, né? E boa sorte nesses próximos dois meses, assumindo aí o mandato de vereador. Como fica lá, Francisquinho, a Secretaria de Obras? Quem vai ficar no seu lugar?
Olha, na verdade, hoje não se trata mais de Secretaria de Obras. É Secretaria de Serviços Públicos. E para que eu viesse a assumir a Câmara de Vereadores, nós fizemos uma conversa, eu com o prefeito. Você sabe perfeitamente que eu detenho o cargo de secretário de confiança do prefeito, e nós ainda estamos fechando as nossas conversas para dar continuidade ao trabalho da Secretaria de Serviço Público, e dentro do quadro que nós temos lá, provavelmente vai sair aquela pessoa que vai ficar também no meu lugar lá na Secretaria, mas eu vou estar lá diariamente dando expediente à Secretaria de Serviço Público, dando a minha colaboração para que as coisas dentro da Secretaria caminhem da maneira que vem caminhando dentro da nossa, e atendendo às necessidades do povo, tanto as necessidades.
Então, como o senhor já iniciou todo um trabalho, todo um planejamento na Secretaria nos últimos meses, esse ano 2013, o senhor vai permanecer, vai ser um vereador secretário, o senhor vai ficar atuando como vereador, mas vai estar sempre lá na Secretaria dando continuidade aos planejamentos que foram iniciados, seria isso?
Bom, na verdade, secretário, logicamente, o prefeito deverá nomear um secretário, tá certo? Mas então, quando eu digo que vou lá, porque nós temos uma equipe formada. E sempre é bom a gente dar sempre a nossa ajuda enquanto cargo eletivo também, que a mesma proporcionalidade que tem o vereador para ver as coisas que estão erradas e pedir o seu encaminhamento, a gente já tem essa harmonia dentro da secretaria, porque eu digo mais, é uma secretaria que desde o início sempre houve harmonia entre todos os funcionários, está caminhando muito bem, tá certo? Por isso que eu digo que eu vou sempre vou estar lá dando minha colaboração aos demais corporações da Secretaria de Serviços Públicos.
Vereador, ao término desse período, o senhor pretende voltar à Secretaria, está certo isso?
Olha, veja só, isso é um cargo, como eu disse, é um cargo de confiança do senhor prefeito, está certo? E se eu for convocado mais uma vez, voltarei sim, com todo prazer, mesmo porque eu acredito que nós estamos desempenhando um bom papel à frente da Secretaria de Serviços Públicos, onde diversas demandas que nós encontramos em Santa Cruz do Capibaribe, um caos, a frisar um bom trabalho que nós fizemos na recuperação da estrada Santa Cruz do Pará e Santa Cruz do Barra do Sol do Guerra, a limpeza desse rio Capibaribe, a limpeza desses canais em Santa Cruz do Capibaribe, nunca foram feitos, tá certo? E nós, isso é um trabalho que nós achamos que foi um trabalho contingente com aquilo que nós nos propusemos quando aceitamos a ser secretário de Santa Cruz do Capibaribe.
Tá certo, vereador Francisquinho, mais uma vez, boa sorte e bom trabalho nesses próximos meses.
Obrigado, Ney. Um abraço.
11:11, direto da Câmara de Vereadores, ouvimos já o vereador empossado, recém-empossado, Francisquinho, foi empossado agora pela manhã, até que meio de surpresa, né, assim, não havia comunicado à imprensa de que haveria isso, mas nós, evidentemente, nossa equipe esteve lá e daqui a pouco toda a cobertura, toda a matéria no blog do Ney Lima. São 11:11, chegando aqui a Manuel Glicério, eu vou agora direto ao Recife com o Hinaldo Sampaio. Hinaldo, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Essa questão de Genuíno, né, pediu já a renúncia do mandato, renunciou o mandato lá na Câmara Federal, e no seu blog hoje tem um entendimento seu, uma matéria, que diz que ele fez exatamente aquilo que o Pedro Corrêa não teve coragem de fazer, não é isso, Hinaldo? Qual a diferença?
Olha, Ney, quando o Pedro Corrêa teve que responder a um processo em 2006 no Conselho de Ética da Câmara, exatamente por conta desse problema do Mensalão, eu recordo que eu mesmo cheguei a sugerir a ele que renunciasse. Eu disse: Pedro, você vai ser cassado, ou pelo menos o risco de cassação é grande, mas se você renunciar, pelo menos você preserva os direitos políticos. E à época não existia, né, a lei da ficha limpa, que hoje, mesmo se houver a renúncia, a pessoa que renunciar também perde os direitos políticos por conta da lei da ficha limpa, né? Mas na época não existia, 2006. Aí a resposta que ele me deu foi a seguinte: não, no meu dicionário não existe a palavra renúncia. Ele acabou sendo cassado, né? Inclusive por conta de um voto apenas, a votação secreta, ele quase que escaparia, mas mesmo assim não quis renunciar, pagou para ver e acabou perdendo o mandato. É o que aconteceu com o Genuíno, Ney, né? Quer dizer, se ele não tivesse renunciado, ele fatalmente teria cassado, muito mais aí para a mesa da Câmara dar uma satisfação à sociedade do que propriamente por rejeição à figura de Genuíno, já que ele é uma pessoa muito querida e muito respeitada na Câmara. E acredito que vão tomar essa mesma decisão os deputados Pedro Henry, do PP do Mato Grosso, e Valdemar Costa Neto, do PR de São Paulo, porque se não renunciarem, fatalmente serão cassados. Quer dizer, se já seriam, imagina agora que o voto terá que ser aberto. Então, resumindo aí, o Genuíno, ao meu ver, agiu corretamente, entendeu? Renunciou porque não tinha como escapar do processo de cassação. Já tendo uma condenação pelo Supremo Tribunal Federal, era inevitável que fosse cassado.
E o Genuíno, inclusive, já está com os direitos políticos cassados, independente de renúncia de mandato, porque a própria decisão em colegiado já prevê a perca dos direitos políticos. Mas o que deve acontecer com ele a partir de agora? No que diz respeito ao aspecto da Câmara Federal.
Não, aí renunciou, a ligação dele com a Câmara se encerra, né? Agora tem ainda que o processo dele de aposentadoria, né? Ele solicitou a aposentadoria por invalidez, e essa questão ainda não foi resolvida pela mesa da Câmara, né? De qualquer forma, ele terá direito a algum tipo de aposentadoria, se será integral ou não. Se ele se aposentasse por invalidez, por cardiopatia, ele ficaria com salário integral. Se a Câmara indeferir o pedido dele, mas como ele é contribuinte do IPC, que é o Instituto de Previdência do Congresso, então ele se aposentará proporcionalmente ao tempo de contribuição, né? Eu não sei quantos anos ele contribuiu para este instituto, para este fundo previdenciário, mas com certeza ele vai ter uma aposentadoria. Agora, a inclinação da maioria da mesa da Câmara hoje, Ney, é para conceder a aposentadoria. Agora, se houver aí muita pressão da mídia, da sociedade e tal, pode ser que eles deem marcha ré, mas até ontem o clima era favorável a ele para conceder essa aposentadoria por invalidez.
Naldo, sobre a reunião, o encontro da ministra Idelis Salvati com prefeitos aqui de Pernambuco no Agreste, os prefeitos saíram satisfeitos?
Rapaz, isso foi a, vamos dizer assim, a maior burrada que se fez aqui em Pernambuco, com um objetivo, cujo resultado foi exatamente o oposto. Eu fiquei impressionado, Ney. Como é que se convoca para uma reunião em Gravatá todos os prefeitos de Pernambuco para simplesmente não anunciar nada? Porque o governador, quando fez aquela reunião em fevereiro, lá inclusive no mesmo local, lá no mesmo Hotel Canários, ele já foi decidido a anunciar aquela cota extra de FPM para os municípios em obras, né? Por exemplo, Santa Cruz aí, vamos supor, recebe 2 milhões por mês de FPM. O governador disse: eu vou dar outros 2 milhões em obras. Vocês me entregam os projetos e eu libero o dinheiro de 4 vezes. Então, quando ele fez esse anúncio lá em Gravatá, o auditório quase cai de tantas palmas que ele recebeu. Os prefeitos com a corda no pescoço e tiveram lá uma boa notícia, né? Uma cota extra do FPM para tirar a prefeitura de Xuxoca, etc. Aí chega lá a ministra Idelis Salvati para fazer propaganda das obras do governo federal. Não, porque o governo federal fez aqui no Nordeste, está fazendo a transposição, ela trouxe a refinaria, trouxe não sei o que lá e tal. E daí? Então, o clima em relação a ela foi de total indiferença, e eu não sei porque ela não acabou levando uma vaia lá, que pouco ela não foi vaiada. Então, se o efeito, Ney, desse encontro era medir forças aí com o governador, já por conta dessa eleição presidencial, o tiro saiu pela culatra. Porque ela conseguiu desagradar a todos os prefeitos que estavam lá. E além de tudo, ainda foi obrigada a ouvir um discurso muito bem feito, muito bem posto politicamente, do presidente da MUP, que é o prefeito José Patriota. Então, se a finalidade era levantar a bola de Dilma ou desafiar aqui o governador Eduardo Campos, o tiro saiu pela culatra, porque o encontro foi literalmente desastroso do ponto de vista de resultado político.
A situação com os prefeitos está tão séria que talvez nem a própria presidente Dilma, se tivesse vindo, teria agradado, né?
A menos, né, que chegasse com alguma coisa concreta.
Algo novo, né?
Porque nos dois governos do presidente Lula, ele deu uma cota extra de FPM para os municípios. Na crise, anunciou como se fosse um 13º salário. Agora, botar 136 prefeitos como e dali botou lá em Gravatá para simplesmente não anunciar nada e queria que os prefeitos ficassem satisfeitos. Teve gente que veio daí, o cara que saiu de Afrânio para Gravatá, são quase 800 quilômetros. Quem veio lá do Alto Sertão do estado, né? Quem veio de Ouricuri, Trindade, aquele meio de mundo ali daquele Arari, você rodar 400, 500, 600 quilômetros para chegar em Gravatá, ouvir dali fazer propaganda das obras do governo federal, é a paciência. É de uma burrice que não tem nem qualificação.
Tá certo, Inaldo. Muito obrigado pela participação. Um grande abraço, viu?
Bom dia para você, Ney, e os ouvintes da Rádio Pop.
11:20, esse o jornalista Inaldo Sampaio participando conosco, direto de Recife, está aqui no Diário da Sulanca. A resposta que a gente queria saber: o suplente de vereador Francisco Ricardo assumiu na manhã de hoje, durante sessão extraordinária, a vaga deixada por Zé Minhoca, que se licenciou para realizar uma cirurgia na coluna. Francisco Ricardo respondia até ontem pela Secretaria de Serviços Públicos, mas nos próximos meses terá a missão de ser um defensor do governo na tribuna da Câmara. Para o lugar de Francisquinho na secretaria, assume interinamente Pedro Ramos, homem de confiança do secretário e do prefeito. Quanto a Aguinaldo Xavier, suplente na coligação, que sonhava em assumir a vaga de Zé Minhoca, está reservado, segundo o Diário da Sulanca, para ele, um lugar no governo municipal, mas só após a reforma administrativa, que acontecerá nos próximos dias. Confirmado, então, né, já ouvimos o vereador, agora vereador empossado, Francisquinho, assumiu a vaga deixada pelo vereador Zé Minhoca, E uma pessoa, Emanuel, extremamente ligada, próxima mesmo dele, que é o Pedrão, o Pedro Ramos, vai assumir a secretaria. Eu chamo Secretaria de Obras, porque popularmente todo mundo chama a Secretaria de Serviços Públicos.
É que, na
verdade, é uma nomenclatura diferente para a mesma secretaria que já existia.
Que, na verdade, né, a Secretaria de Infraestrutura, a antiga Secretaria de Infraestrutura, ela foi dividida em duas. Na de Gestão e Planejamento, que ficou com o Luciano, e aí foi incorporada várias funções a ela, e outra de Serviços Públicos, que ficou o Francisquinho. Né? E nesse momento ele tomou posse hoje de manhã na Câmara de Vereadores. Né? Amanhã tem reunião ordinária a partir das 8 horas da noite. Ele já usa a tribuna, já participa como qualquer um dos demais vereadores. Acho que nesse momento, Romanique, a Câmara é quem mais suplentes como exercendo a função. Né? Tem dois hoje na história. Nunca houve dois suplentes ao mesmo tempo exercendo a função. E agora tem o Francisquinho e a Jéssica.
Não, só corrigindo aí na questão histórica, teve dois também. Zezinho Buxim e Vedmãozinha. Eles passaram...
É verdade,
Quando
Zezinho substituindo Zilda.
Isso, Zilda caçada e Edson candidato. Aí ficou Zezinho assumindo o lugar de Zilda e veio o lugar de Edson na candidatura. Aí quando Edson foi eleito e Zilda voltou, aí permaneceu Zezinho e veio
e saiu de cena. É verdade. E aí nesse momento na Câmara está o Francisquinho, está lá já participando da reunião extraordinária que acontece nesse momento, né, vários assuntos sendo discutidos, ele já participa como vereador, e o Pedro Ramos acabou de chegar na Câmara. Quando eu vim aqui para a emissora, o Pedro Ramos ia chegar na Câmara, ele que é o novo secretário, né, uma escolha acertada, vai ficar de forma interina nos próximos 90 dias, né. Eu vi nos corredores da Câmara hoje uma possibilidade de ser prorrogada a licença do Zé Mioca. Ela é de 90 dias, pode ser prorrogada, né, para que ele possa se recuperar melhor da sua cirurgia. Há essa possibilidade. Mas enquanto isso acontecer, Francisco está na Câmara, Pedro Ramos está na Secretaria, e aí uma solução caseira, muito boa, o prefeito encontrou, né, porque havia aquela expectativa de colocar um substituto, o substituto aparecer mais do que o titular da pasta, e aí depois como é que faria para resolver isso. Mas o Pedro é um homem de confiança, um homem, né, que faz parte ali do grupo, do Francisquinho, e aí não vai ter dor de cabeça em relação a isso. Quanto ao Arnaldo Xavier, essa era outra questão que, né, vinha se gerando aí muita especulação em torno do que poderia acontecer com o Arnaldo. O Arnaldo queria assumir esse mandato, né, ele não escondia de ninguém o desejo de querer assumir esse mandato, né, algumas insatisfações com o governo de Edson Vieira, que é seu cunhado, né, mas aí vai ter uma pequena reforma administrativa nos próximos dias, né, e aí já estão reservando aí um lugar para encaixar o Arnaldo. Não sei se vai se repetir aquela história de 1º de janeiro. O Arnaldo tinha sido anunciado como coordenador de esportes. 1º de janeiro teve a posse, Arnaldo não apareceu, né, acabou não assumindo a função, não entendi o que aconteceu naquele momento. Mas agora parece que surgiu aí uma segunda chance para Arnaldo, e ele vai para o governo municipal.
Deve ser gestor técnico, né?
Eu ia dizer agora, porque, veja só, né? Tinha uma coordenadoria com pompas de secretaria. Né? Uma coordenadoria queria ter uma diretoria. Uma coordenadoria queria ter uma diretoria, já é estranho. Seria uma coordenadoria com pompas de secretaria.
Tanto é que ele foi anunciado junto com o primeiro escalão,
isso,
né?
Isso, foi a única coordenadoria que foi anunciada junto com o primeiro escalão foi a coordenadoria de Agnaldo. A de Juventude foi depois, a da Mulher foi depois, como segundo escalão, mas a de Agnaldo foi com pompas de secretaria, né? Vou logo para Pedro Ramos, para depois a gente voltar para Agnaldo. Pedro Ramos, a escolha correta. Vai ser um secretário interino. Não vai haver problemas quando Francisquinho voltar, porque ele faz parte tanto do núcleo de confiança de Francisquinho como de Edson. Casou certinho ali, né? E não tenha dúvida que Francisquinho vai tirar seu expediente bem na secretaria também, né? Aí a questão da Agnaldo. Se não for uma dança de cadeiras e colocar Agnaldo para a secretaria, Agnaldo vai ser mais um Toninho do Pará, né? Vai ser um gestor técnico, porque... da gestão Vieira, né? Vai se submeter a participar como um gestor técnico da gestão Vieira. Então, se não houver uma dança de cadeira no secretariado, né? Quem iria sair e colocar Aguinaldo vai ser mais uma coordenadoria, segundo escalão, ou um gestor técnico, assim como Toninho é de Eduardo.
Porque, amigo, a forma como o Rubens Monteiro comandou o setor de esportes ao longo desse ano mostra que essa coordenação é desnecessária.
Exato.
Né? É desnecessária. O Rubens está muito bem na direção de esportes, está tocando muito bem esse setor aí, e criar essa nova função seria né, um gasto desnecessário para o município. Então, eu acho que está descartado a coordenação de esportes. E aí, para que área o Arnaldo iria, né? Para que setor ele seria encaixado? Setor econômico, né, onde na época foi cogitado ele para a Secretaria de Indústria e Comércio, que virou Desenvolvimento Econômico, né, acho que vai ser cogitado ele ocupar uma função ali, mas acabou não acontecendo. Será que ele ia para lá que ele vai? Né, para o lugar de Francisquinho já não é porque tem o Pedão.
Uma diretoria lá na Secretaria de Bruno.
Então, sim, estranho, tá também, voltando aos fatos de hoje, né, estranho a decisão do governo de colocar Francisquinho na Câmara, quando poderia ser muito mais prático que Francisquinho assumiu o mandato, ele teria que assumir, mas ele poderia se licenciar logo em seguida e a vez ser dada a Agnaldo Xavier durante esse período.
Seria mais fácil de ser resolvido com isso, né? Se mexeria em pouca coisa.
O Agnaldo ficaria na Câmara como vereador, mas não se sabe o porquê isso aconteceu. Dentro que a decisão foi do partido, do grupo. O grupo decidiu por manter Francisquinho na Câmara e não o Agnaldo Xavier. São 11h37, nós vamos voltar nesse tema daqui a pouco. Mas eu vou chamar agora uma matéria do blog Direto ao Ponto sobre as avaliações que foram feitas tanto pelo prefeito Edson Vieira quanto pelo deputado José Augusto Maia sobre o encontro com Ideli Salvati, a ministra que esteve lá em Gravatá na segunda-feira. Inclusive o Hinaldo Sampaio falou sobre isso agora há pouco. Vamos ouvir a matéria.
Direto ao Ponto. Edson e Zé avaliam de forma diferente o encontro ocorrido em Gravatá. O prefeito Edson Vieira do PSDB e o deputado federal José Augusto Maia fizeram avaliações diferentes sobre o encontro ocorrido na cidade de Gravatá, onde representantes do governo federal prestaram contas das ações da gestão de Dilma em Pernambuco. Em conversa com o blog Sulanca News, o prefeito Edson Vieira se mostrou frustrado com o que foi debatido em Gravatá. Sabemos das dificuldades que todos passam, inclusive do governo federal. Mas lembro que o governo estadual também fez um encontro aqui, neste mesmo local, beneficiando as prefeituras. E aqui só ouvimos prestação de contas, disse Edson. O prefeito frisou o caráter politiqueiro do encontro. Estamos no final de 2013 e já percebemos o tom político para o ano que vem. Minha parte foi feita e vim na expectativa de ouvir algo novo. Mas continuarei minha luta em prol de minha cidade e das melhorias que estamos proporcionando ao povo de Santa Cruz, falou ele. Já o deputado federal José Augusto se derreteu em elogios ao governo Dilma. O governo federal mostrou que fez muito por Pernambuco. Acredito que foi um dos estados brasileiros que mais recebeu recursos da União, disse o deputado. Ele falou ainda na iniciativa do governo que mandou seus representantes ao estado de Pernambuco. Toda a estrutura do governo federal veio ouvir os prefeitos. O governo mostrou que não existe um município de Pernambuco que não tenha recebido recursos e obras federais. Foi uma parceria dos governos federal, estadual e municipal e que deram este resultado. Por tudo isso, avaliou como positivo o encontro, disse o deputado em entrevista ao Sulanca News.
Posições e opiniões diferentes. Zé Augusto meio que satisfeito com o governo federal. Edson Vieira disse que voltou com a mão na frente. Não, com o Pires na frente. A mão na frente e o Pires vazio.
Né? Esse menino é ruim
Pires
de frase.
Uma mão na frente e outra atrás.
Não, mas como é que ele vai segurar o Pires?
Com mão na frente? O Pires estava onde?
Tava cobrindo o alvo. Rapaz, né?
Você levar o Pires na cabeça.
A não ser que o Pires esteja escondido num troço secreto que o Tony Rio tá na câmara, viu?
E é. Você
tá lá com... Ele tá lá com um produto ilegal na câmara.
A galera vai desconfiar do Tony Hill.
Ele tá com um produto ilegal na câmara. Tem um negócio lá escondido lá debaixo do casaco dele. Que não sei nem
não. Bom, ele não tirou o casaco não, foi pra entrar na câmara?
De jeito nenhum não. Por isso que o Fernando Aragão pediu pra imprensa se retirar da sala de reunião. Com o Tony.
Foi.
É, porque nesse momento tá tendo um assunto interno entre os vereadores. E a imprensa teve que realmente sair da sala. Isso aí é normal. É, em relação a essa questão de Gravatá, desse encontro da Ideli Salvati, né, representantes do governo federal em Pernambuco e os prefeitos, né, a grande maioria dos prefeitos, com exceção daqueles que são petistas, que são, né, os poucos petistas ligados a Dilma Rousseff, saiu todo mundo lá reclamando barbaridade desse encontro, né? Pires na mão, promessas não atendidas, reivindicações que ficaram apenas, né, na intenção, né? E de real, né, de objetivo, nada, nada saiu desse encontro.
De real nos dois sentidos, né?
É, de real nos dois sentidos. Real,
nada,
real,
nada mesmo.
E real, real dinheiro e real concreto de pegar, nada. É, e aí o Edson Vieira foi um dos que saiu de lá reclamando barbaridade, né? Saiu de lá revoltado com esse encontro, que foi muito mais para propagar as ações do PT. O próprio Diomedes, na fala dele, ele disse que foi bom porque veio para divulgar as ações do PT em Pernambuco, né, para que ninguém peça carona a ele, para que ninguém peça, pegue carona nas ações do, da presidente Dilma. E fora isso, eu tenho que conversar com vocês. Bota ordem na casa, menino. Bota ordem na casa. Explica o que está acontecendo.
Eu não sei. Um começou a rir, o outro também. Eu fui no embalo.
Voltando ao normal aqui, né? Romendi com as brincadeiras dele. Enfim, ninguém sabe exatamente o que foi, mas tudo certo.
Tá, cutucara... as coisas sobrou pra mim.
Me cutucaram aqui durante o comentário, mas
perder tá, aqui a concentração.
Na verdade, é que o encontro de gravata não serviu pra nada.
Não serviu pra nada.
Só pra entrar
boas
risadas.
A gente tava rindo disso.
Né? Então, hoje foi pra um encontro e Edson foi pra outro. Esse cada um falou uma coisa, foi. Né?
É. Esse era o motivo da graça.
Tomara que Zé Augusto traga tudo que ele disse que, né, conseguiu. Já que Edson disse que não saiu
tá
nada de lá.
Tá com pires sem nada, né?
É, tomara que o pires desabruxo esteja cheio, né?
É.
Né?
Pois é. 11 horas e 47, voltando ao assunto em relação a Agnaldo Xavier, a dúvida que se tem, não é, Manuel? É se ele aceita permanecer
como
aguardando,
ele vai receber essa notícia, né?
Aguardando pelas promessas, né? Pelo grupo. Ou se ele vai tomar uma posição política diferente, até porque há sinais de reaproximação de Agnaldo Xavier com a ala Taboquinha.
Pois é, de aproximação com os Taboquinhas e de insatisfação com o governo do cunhado, né, do Edson Vieira. Agnaldo nunca escondeu algumas insatisfações, né? Houve várias especulações em torno do seu retorno aos Taboquinhas. Ele se deixou fotografar, né, com várias lideranças do grupo Taboquinha, né? Voltou a fazer as pazes com o José Augusto, voltou a, depois de muitos anos, voltou a se falar, pelo menos por telefone. Ele disse que por telefone, mas voltaram a se falar. E a grande curiosidade é: Agnaldo está satisfeito com essa atual situação? Vai esperar essa suposta oportunidade dentro do governo municipal? Que a gente, pelo menos a informação que eu tenho, é que nos próximos dias deve surgir uma pequena reforma administrativa e aí teria um lugar para o Agnaldo. Ele vai esperar ou ele mudaria de ala política? Ou ele realmente, após essa posse do Francisquinho hoje, perceberia que não tem espaço e mudaria de ala política? Essa é a grande questão.
11h48, vamos fazer o seguinte, vamos abrir a participação popular. Nós queremos, na verdade, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Legal, não é isso? Ouvir os ouvintes.
Ouvir os ouvintes.
Saber o que você pensa sobre a posição política de Agnaldo Xavier. Deveria aguardar o grupo permanecer da forma que está, ou ele deveria já pensar em seguir um outro caminho, em razão, inclusive, de não ter agora sido convocado para a Câmara de Vereadores na vaga deixada. O telefone liberado agora, nesse momento, 3731-1245, atenção, Loara, 3731-1245, 3731-1947, ligue agora, participe conosco, interaja e dê a sua opinião. Fala aquilo que você pensa em relação a esse assunto.
O Adnaldo, que ele é do PSDB, mas já está certo que vai trocar pelo PRB, né? Uma das opções partidárias seria o PRB, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Então já está... PSDB ele não fica, ele sai. E iria para uma nova legenda.
Vamos ouvir a participação das pessoas. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Liliane.
Liliane?
Sim.
Tá onde, Liliane?
Aqui no Gavião.
No Gavião. Liliane, em relação a Agnaldo Xavier, o que, é que você acha que ele deveria fazer?
Eu acho que ele deveria se aquietar no grupo Boca Preta, porque se ele for puxar a boquinha, ele já foi ver, ele deveria ficar no canto
só. Deveria se manter onde está, porque já mudou demais, né?
É.
Tá bom, Liliane. Obrigado, viu?
Obrigada.
Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô.
Com quem eu falo?
Carlos, de São Domingo.
Flávio?
Carlos.
Carlos, Carlos. Aguinaldo, Carlos, deveria fazer o quê, na sua opinião?
Na minha opinião, na primeira vez que o Zé Augusto, eu votei nele. Nesses outros, eu não votei mais, não. Mas se ele voltar, eu voto nele de novo. Que não estou dando chance a ele, não. Porque quem cuidar dele não precisa de inimigo, não.
Ele deveria ir para o grupo Taboquinha, no caso?
Ele deveria voltar para o grupo Taboquinha.
Tá certo, Carlos. Obrigado, viu? Vamos a mais uma participação liberada das duas linhas, 3731-1245, 3731-1947. Se liga, pode ligar para os dois números. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Maria José.
Maria José, de onde?
São Miguel.
São Miguel. Maria José, qual deveria ser o futuro de Agnaldo Xavier, na sua opinião?
Ficar do lado do Bolsa Preta.
Permanecer no grupo que está, né?
É.
Obrigado, viu?
Nada.
Bom dia para você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Escuta aí, a 101 que eu vou falar agora.
Vamos ouvir que você já está falando, viu? Parabéns, muito bem, já estamos todos ouvindo você.
Alô.
Oi, estão ouvindo aí?
Tô ouvindo, sim.
O pessoal ligou o rádio lá, tá todo mundo ouvindo, né?
É.
Muito bem. Com quem eu falo?
Fala com Robinho, é Vera Branca de novo.
Vera Branca de novo. Um abraço, Vera Branca. E aí, na sua opinião, qual deveria ser o futuro de Agnaldo?
Rapaz, o futuro de Agnaldo é que tem um desses outros candidatos. Porque aqui tem uma coisa que eu acho muito errada. O cara tá num partido aqui, reclama. Aí vai pro outro. Aí quando chega no outro, não dá certo, aí volta. E como é que história é essa? Porque eu vou te falar, eu penso assim, eu passei a minha vida inteira criticando essa outra raça de lá. Aí no dia que eu ficar com raiva da minha, aí eu vou correr pra outra, e aí como é que vai ficar a minha situação?
Então ele deveria ficar onde está, na sua opinião, né?
Não, ou fica onde está, não, ela quer, se ele tá insatisfeito, ele tem que sair. Agora ele tem que procurar outro rumo. Eu não posso, eu passei a minha vida inteira criticando Zé Augusto, dizendo que Zé Augusto não prestava. Aí amanhã me zancou lá de cá, aí Zé Augusto passa a ser bom.
Então o senhor acha que ele deveria o quê? Sair da política, é? Nem num canto, nem no outro?
Ele, quando ele sai da política, ele forma um partido pra ele, porque em todo canto que ele foi é desse jeito.
Tá certo então, obrigado, viu?
Ah, bom.
Bom dia pra você, voto nulo. Vamos a mais uma participação, alô, bom dia. Caiu a ligação, trem liberado, 3731-1245, 3731-1947.
Abraço pro Robinho, pro ouvinte.
Foi
ele, e que ainda
além
espalha.
Além de ouvir, ainda pede para as pessoas escutarem que ele vai falar.
Grande Robinho.
Mais uma participação. Alô, bom dia. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Patrícia Xavier.
Patrícia Xavier. Você tá onde, Patrícia?
São Cristóvão.
Tem o mesmo sobrenome do Agnaldo, é da família, não?
Prima.
Prima de Agnaldo. Então tem propriedade para falar. Dando um conselho agora ao seu primo, você acha que ele deveria trilhar que caminho?
Volta, Agnaldo. Essa boquinha se espera.
Tá certo, Patrícia. Obrigado, viu?
Tchau.
Grande abraço, Patrícia Xavier. Vamos a mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com o Ricardo, aqui do Nova Morada.
Ricardo, do Nova Morada. Ricardo, você pudesse dar agora um conselho a Agnaldo, você faria o quê? Ele deveria continuar onde está, esperar pelo grupo, manter as posições, ou deveria seguir um novo caminho?
Não, acho que ele deve esperar pelo grupo, né? Afinal de contas, ele é cunhado do prefeito, né?
Isso.
Não é possível, só que ele ajudou, é que eu não olho por ele, né? Afinal de contas, tem que lembrar que a merenda foi ele, o estando da merenda foi ele. Tirou José Augusto Maia...
Foi ele que denunciou, no caso, ele, né?
É, entendeu? É. Acho que é que ele tem que olhar por ele, né? Essa é a minha opinião, ele deve permanecer.
Tá certo, obrigado, viu? Bom dia pra você, muito obrigado pela participação. Vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Gilson.
Gilson tá onde, Gilson?
Tô no centro.
No centro, Gilson. É, que futuro, que posição Agnaldo Xavier deveria tomar a partir de agora?
Ficar no grupo mesmo, ele não tem futuro lá mais não.
Sei, não adianta mais ele voltar pro grupo Taboquinha, na sua opinião.
Não, e agora ele tá do lado da irmã dele, né?
Tá certo. Obrigado, viu?
Tá bom.
Bom dia pra você, vamos a mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Mais três. Com quem eu falo?
Ana.
Ana tá onde, anda?
Bela Vista.
Bela Vista. Na sua opinião, o que Agnaldo Xavier deveria fazer?
Agnaldo Xavier deveria voltar pra os Taboquinhos, porque ele foi aí só com esse fogueiro grande, só os Boca Preta, ele não aceita ele.
Sei.
Espera isso.
Obrigado, viu?
Nada.
Bom dia pra você. Tchau. Mais uma participação, mais duas. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Kátia, no centro.
Kátia, no centro da cidade. Kátia, Agnaldo deveria seguir que caminho, deveria tomar que posição?
O caminho que ele deveria seguir é ele sair da política, porque ele está vendo que o lado de Boca Preta não quer ele, não dá um chance a ele, como ele era a época. E a gente, da turma da gente de Taboquinha, não quer ele também. Então ele tá vendo que ele não presta pra nada.
Certo.
Ele é um zero à esquerda.
Obrigado, viu? Bom dia pra você. Mais uma participação. Alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Com quem eu falo?
o Júlio do Bela Vista.
Júlio do Bela Vista, Júlio, na sua opinião, qual o caminho que Agnaldo Xavier deveria seguir?
Ele deve sair do partido e pro outro.
E para o Grupo Taboquinha, voltar pro Grupo Taboquinha.
Isso, agora olha, pensa uma cachorrada tá na polícia, né, rapaz?
Pois é, rapaz, também
boa
acho.
Uma cachorrada boa.
É, ninguém sabe se é uma novela ou time de futebol, né?
É um
negócio
cabaré,
bem misturado,
é um
assim.
Cabaré.
Pois é, tá bom. Inclusive o que o povo faz na época da eleição também parece uma festa, né? Aqueles rebocos.
É uma festa, é um negócio. Homem de vida, viu?
Pois
essa
é.
Porra podia tudo criar vergonha na cara e fazer alguma coisa.
Tá certo, Júlio. Obrigado, viu?
Nada,
grande não. Abraço pra você. É complicado. 11h56, um pra desempatar, tá empate, não acredito nisso não. Vamos a mais uma participação, só mais uma. Alô, bom dia, voto de Minerva. Tá empate. Com quem eu falo? Alô? Oi, com quem eu falo?
Isabela.
Isabela tá onde?
Arco Verde.
Arco Verde. Isabela, na sua opinião, o que Agnaldo Xavier deveria fazer?
Ficar onde está mesmo.
Ficar onde está.
É, e gostaria de lembrar que ele não é um zero à esquerda. O zero à esquerda já é o apelido de talismã. Então tem que arrumar outro daí.
Tá certo, obrigado, viu?
Bom dia, viu?
Bom dia. É assim. O negócio é sério, né?
O negócio é sério.
Bateu, levou, meu irmão.
Sobrou fatal.
Sobrou até pra quem não tem, tem nada a ver com a história.
Pois é.
Ele tá quietinho no seu canto, rapaz. Sobrou pra quem tava quieto.
Manassés chegou aqui só pra... Manassés disse que vinha hoje só saber o resultado da enquete.
Só pra acompanhar de camarada.
Eu, eu mandei um torpedo. Bom dia a todos. Mandei um torpedo pra Ney.
Ele mandou assim, deixa eu ler.
Lê aí, Ney. Deixa eu ver aqui. Eu mandei um torpedo pra Ney dizendo que...
Ele disse, Ney, se tiver enquete hoje,
não.
Eu venho. Me avise pra mim vir só no momento da enquete.
Eu coloquei aqui, em 10, era 11h04, eu disse, em 10 minutos chego, mas era nos 10 últimos. Entendeu?
Era justamente,
eu,
justamente
os 10 da enquete. Os 10 da enquete.
Os 10
da enquete.
Os 10 últimos eu chego. Mas...
Quer opinar na enquete também?
Eu acredito que a Agnaldo tem um perfil que isso às vezes acontece dentro da política. É um perfil do político que ele só se encaixa na oposição, muitas vezes. Quando ele chega a ser governo, ele não sabe ser governo, porque em governo... A maior virtude é engolir sapo. Não é só na política não, mas em governo também. Interessante que a gente comentava até semana aqui que alguns vereadores que na legislatura passada foram brilhantes sumiram do mapa. Por quê? Porque quando você passa a ser governo, evidentemente você perde aquele brilho porque você deixa de bater. Afinal de contas, você é aliado do prefeito. Então, Agnaldo precisa de fato ou corrigir esse perfil dele para ser governo... Ou vai ficar muito difícil, porque se Agnaldo volta para o Grupo Taboquinha, uma hora ou outra o Grupo Taboquinha volta para o poder.
Mas você não acha que faltou dar a ele a oportunidade de ser governo, não?
Não, eu acredito o seguinte...
Porque na prática ele não é governo.
Não, ele é governo. Ele é governo. A grande questão é o seguinte, aqui... Edson,
ele não faz parte do governo.
Edson tinha que dar uma grande arrumação para encaixar todos os seus aliados que levaram ele ao poder nessa última eleição. Então, Agnaldo, por ser muito próximo dele, acredito que pode ter sido isso, por ser família. Não, Agnaldo, eu vou te colocar aqui, não no primeiro escalão, mas no segundo. E depois a gente vai vendo, só que Agnaldo não aceitou. E no seu direito. Ele entende que o espaço dele deveria ser maior, pela história dele, de ter se passado e tal, tudo isso. Mas, enfim, você se passa, ganha uma eleição, é o ônus. Mas muitas vezes o bônus é justamente ter que se adequar a uma realidade que não caberia à pretensão que ele imaginaria que conseguiria.
Final do programa, vamos ouvir os números, né? Os números. O resultado final das pessoas que participaram hoje.
Dois ouvintes, entre eles o Vela Branca, lá da Pátio Estima, que espalhou nosso som para toda
a cidade. E aí eu vou falar na Polo, na 101.
Afirmaram que a Agnaldo deveria deixar a política, nem um lado nem o outro. Então dois votos para que ele nem vá para um, nem fique no que está. Acho que não deu certo lá, não deu certo aqui, então sai da política. Quatro votos para que ele vá para os Taboquinhas. Né, e aí mude de ala política e passa a fazer parte do grupo que ele já defendeu, já foi vereador. E cinco votos para que ele espere, né, essa oportunidade, essa segunda chance, né, que se promete aí para o Agnaldo Xavier. Então 5-4, bem dividido, opiniões, né, bem diferentes aí. Uma parte concorda, outra parte não concorda. E a Agnaldo aqui vai ter que dizer qual é o seu destino nos próximos dias.
Pois é, então tá aí. A voz do povo...
tá indecisa, né? Porque de última hora, né? Desempatou, né?
Ficou ali 4-4, teve que pegar um voto de Minerva para desempatar.
Existem opiniões de todos os lados, mas enfim, a decisão será sempre do Agnaldo Xavier. A gente, inclusive, espera o Agnaldo aqui na rádio nos próximos dias para falar sobre isso.
Tá ok.
Final do programa, um abraço, obrigado Romenique, obrigado Emanuel, obrigado Manassés. Você fica agora com Luiz Carlos Roger e o programa O Povo no Rádio.
Até amanhã.
Até amanhã.